Graça e paz, é um prazer estar com vocês, mais uma noite, mais um culto. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo fale com você de maneira poderosa. E antes de eu começar a palavra, eu queria falar uma coisa importante para os irmãos. Esta mensagem, eu orei, o Espírito Santo falou ao meu coração. Se você que é pai, essa mensagem é para você. Você que é mãe, essa mensagem é para você. Você que é solteiro e ainda um dia gostaria de ter filhos e formar uma família, realizar os sonhos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, esta palavra é para você. Então se segura, aperta os cintos, porque eu creio que Deus tem algo muito forte a falar ao seu coração, amém? Você está na expectativa? Esse culto não pode ser mais um culto, tem que ser um culto diferente na sua vida. Deus trouxe você aqui para escutar esta palavra, amém? Eu quero começar com uma estatística americana. E essa estatística diz o seguinte: 43% das crianças que vivem sem pai, 63% dos suicídios de adolescentes são de lares sem pai. 90% das crianças fugitivas e desabrigadas são de lares sem pai. 80% dos estupradores com problemas de raiva vêm de lares sem pai. 85% das crianças com problemas comportamentais vêm de lares sem pai. 71% de todos os abandonos do ensino médio vem de lares sem pai. 75% de todos os pacientes adolescentes em centros de abuso químico vem de lares sem pai. É 10 vezes a média nacional. E por último, 85% de todos os jovens na prisão vem de lares sem pai. 20% a média nacional. Eu cresci em um lar sem pai. Foi muito difícil superar a baixa autoestima, a insegurança, os anseios. Quando eu estava no colégio, eu lembro até hoje, quando eu era pequeno, eu via alguns pais abraçavam seus filhos na escola. Ou chegava na escola, o pai dava um abraço, olhava aquela cena, falava: meu Deus, era difícil para mim. O que me fez superar isso? O que me fez superar esse anseio da paternidade é o nosso Deus? Porque Deus é pai dos órfãos, das viúvas. Deus é pai. E eu quero falar para você sobre esse tema nesta noite. O título da mensagem de hoje é: Deus é Pai. Ele é Pai. Eu quero falar sobre as lições de um pai para um filho nesta noite. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 2, de verso 1 em diante. Primeiro livro de Reis, de verso 2, de verso 1 a verso 4, perdão. Você trouxe sua Bíblia? Primeiro livro de Reis, capítulo 2, de verso 1 em diante. Eu vou ler para você. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido em tudo que você fizer, e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Estamos num momento emblemático. E por quê? Davi está fazendo a passagem de bastão para o seu filho Salomão. Davi estava nos seus momentos finais de vida. Ele está aqui agora dando lições, conselhos importantes para o seu filho. Eu quero abrir um parênteses aqui. Se você que não teve um pai presente na sua vida, Deus quer falar com você para que você seja um grande pai ou uma grande mãe para os seus filhos. Porque eu creio num Deus que restitui histórias, num Deus que reme o tempo, num Deus que é de fato, Ele assume a paternidade e cuida da gente. Bom, meus irmãos, o que acontece nesse contexto aqui? Sob a direção de Deus, Davi agora reúne todos os líderes de Israel. Ele chama os capitães de 1000, de 100, os administradores, todos os poderosos, os guerreiros valentes. E essa passagem de bastão que ele faz agora é apresentada em duas sessões. Primeiro, porque ele dá conselhos de um modo de vida espiritual. E segundo, ele dá instruções sobre certos indivíduos. Davi honra o seu filho Salomão como seu sucessor. Ele está agora exercendo a sua figura de pai. Desde os acertos, desde os seus erros, Davi está assumindo a sua postura agora. Meus irmãos, desde a Segunda Guerra Mundial, a figura heróica está sendo perdida no meio da sociedade de um pai ou de uma mãe. Preste atenção nos desenhos. A deturpação dos desenhos, nas séries, a figura do pai, aquela figura heróica, emblemática, ela está se perdendo. A figura da mãe, a heroína, a guerreira, ela está se perdendo. Meus irmãos, precisamos nos acautelar. A presença de um pai na formação do caráter dos filhos é muito importante para o desenvolvimento de uma criança. Isso se comprova pela ciência, pela palavra e pela história. Edwin Low School, ele fala uma coisa interessante. A imagem da figura masculina que a televisão apresenta a milhões de espectadores está longe de ser o ideal. Todos os homens e mulheres de Deus precisam de um pai. E quando eu falo sobre um pai, não é ser uma pessoa perfeita, não. Mas aquele que exerce a sua influência sobre a sua família. Talvez você não tenha tido um pai como eu, mas eu conheci um Deus de amor que cuidou de mim, na minha casa, na minha família e todos os anseios do meu coração. Mas quais são as lições que esse texto nos traz? Quais são as lições de vida? Primeiro, ensine aos seus filhos uma palavra, uma atitude chamada coragem. Esta parte merece atenção especial do texto. Davi está pedindo a Salomão coragem. Seja forte, seja firme. Precisamos ensinar aos nossos filhos. Ele saberia que Salomão iria passar por muitas lutas, muitas dificuldades. Ele ia travar dificuldades, batalhas, vitórias, perdas. Meus irmãos, coragem é algo importante para os dias de hoje. Josué, por exemplo, recebeu a instrução sobre coragem quando ele assume o seu ministério. O rei Ezequias, ele dirigiu aos seus soldados sobre a palavra e atitude coragem. E Paulo exortou aos cristãos sobre coragem. Está faltando coragem. E nós precisamos ensinar mais sobre isso. Precisamos falar mais sobre isso. Precisamos ter coragem. Tem maridos e esposas que infelizmente não reagem aos problemas que estão vivendo na família. É preciso ter coragem para lutar com a dor de um filho, para lutar contra o anseio do filho. Precisamos ter coragem. Infelizmente, existem muitos pais e mães com o espírito do sacerdócio ali, que deixaram seus filhos Ófnis e Fineias deturpar o templo. São pais omissos. Mas nós não seremos assim. Pai, mãe, ensine o seu filho a ter coragem. Coragem é o nosso lema. Coragem é uma atitude que nós desenvolvemos todos os dias. Precisamos de homens que tenham coragem a amar suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Mas infelizmente, tem pais e mães desanimados, muita gente desanimada dentro da igreja. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é contra o desânimo. Aonde está isso, pastor? Se você ler Josué capítulo 1, do verso 6, do verso 7 e do verso 9, precisamos lembrar que ele falou 3 vezes para Josué ser forte, ter coragem e ter ânimo. O desânimo e a covardia andam juntos. Isso é contagioso. Você sabia disso? Foi por causa dele que uma geração de 2 milhões de pessoas morreram no deserto. Sem coragem, ninguém levanta da crise. Sem coragem, ninguém cruza o Rio Jordão. Sem coragem, ninguém enfrenta o inimigo. Sem coragem, ninguém toma posse da terra prometida. Sem coragem, não restaura casamento. Sem coragem, não se evangeliza e não se vive o avivamento da igreja. Sem coragem, não teremos visão. Vamos ficar naquele lugar oprimido. Quem crê, repete comigo, quem crê, mais uma vez, quem crê, corre riscos, é pedagógico, de novo, quem crê, corre riscos, um cristão corre riscos. O verdadeiro cristão que está nesse combate, nesta luta diária, corre riscos, mas é preferível, é melhor você de fato correr riscos do que você passar uma vida com o espírito omisso. Meus irmãos, nós precisamos ter coragem. Se você deseja formar homens gigantes na fé, é preciso validar seus filhos todos os dias. Valide seu filho, a sua filha. Diga que você o ama. Todos os dias eu digo para o meu filho Davi: cara, você é forte. Cara, está nascendo músculo aqui em você. Agora você é o lutador de jiu-jitsu. Ele está lutando jiu-jitsu, já é faixa cinza. E eu fico morrendo de orgulho. E a Maria, eu pego ela no colo e já falo: olha a Mulher Maravilha. Precisamos validar nossos filhos. Teve um dia, irmão, eu me aluguei, eu estou morando numa casa, num apartamento novo. E a Maria pegou a canetinha, sabe o que ela fez? Ela fez aquele rabisco na parede. Amado, quando eu vi, na hora eu fui brigar com ela, mas eu lembrei desta palavra, vários de seus filhos. Eu falei: filha, que desenho lindo que você fez. Me segurando a Camila, que desenho lindo que você fez. Você é muito pituquinha do papai. Eu não exortei ela, só falei: olha, filha, próxima vez desenha no papel. Às vezes, a gente está oprimindo os nossos filhos dentro da nossa casa. Às vezes, você sofreu tanto na sua vida, você apanhou tanto na vida, que às vezes, sem querer, você começa a bater nos filhos. Eu tenho um discípulo, eu já falei dele uma vez aqui. Eu tive um discípulo, e ele tratava as pessoas de uma maneira muito, muito difícil, muito áspera. E eu criei uma repulsa com aquela pessoa. Depois eu fui entender que o pai dele espancava ele quando era pequeno. batia na cabeça. Ele espancava. Você acha que ele ia crescer perfeito? Você acha que ele ia crescer otimista? Você acha que ele ia crescer uma maravilha? Não. A pessoa passa pelos traumas da vida, as dores da vida. Nós carregamos muitas coisas que os nossos pais fizeram conosco. Mas eu conheço um Deus que transforma de vales em mananciais, de desertos em pomares, de noites escuras e manhãs maravilhosas. Deus é bom, Deus é Pai. Nós somos filhos de Deus, nos tornamos filhos e agora nós temos acesso ao trono e gozamos da maravilhosa graça e temos um lugar ao reino dos céus e vamos passar a eternidade com Jesus. Nós não somos mais criaturas, nós somos filhos de um Deus que nos ama, Pai dos órfãos, Pai das viúvas, que cuida da gente todos os dias. Ele sabe a dor que você passa, a dor aguda que você passa todos os dias. Quando você acorda, vai fazer aquele café da manhã, aí você lembra daqueles sentimentos que você já viveu. Deus conhece todos os seus anseios. Deus conhece as suas dores. Deus conhece as suas mazelas. Deus está cuidando de você. Não cai uma gota, uma lágrima dos seus olhos que Deus não saiba. Deus sabe de tudo. Você precisa entender que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando do seu filho, da sua filha. O que Davi queria dizer é: olha, Salomão, meu filho, você pode aprender sobre finanças. Você pode aprender sobre estratégias militares. Isso é muito bom, isso é importante. Você pode conquistar coisas maravilhosas na vida, mas meu filho, tenha coragem. Então o que nós vamos fazer? Valide seus filhos. Chega em casa hoje e faz uma validação com seu filho. Fala assim: filha, eu te amo, filha. Você é muito especial para o papai. Filho, eu te amo. Deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um beijo. Filho, olha, fale isso para ele. Valide as virtudes que ele carrega. Filho, você é um generoso. A bondade no seu coração. Eu amo você. Cuidado para você não levar as crises que você recebeu na infância para os seus filhos agora. Cuidado. Cuidado com isso. Deus quer falar com algumas pessoas aqui hoje, eu creio nisso. Eu creio que Deus vai falar com você aqui hoje. Em segundo lugar, todo pai ou toda mãe deve ensinar o seu filho, seja homem. Vamos entender o que esse texto quer dizer? Quando nós lemos o verso 2, tenha coragem e seja homem. Uma vírgula separa as duas palavras importantes nesses conselhos finais. Salomão, como rei de Israel, era responsável por uma nação. Ele precisava ser forte, ele precisava se manter firme. Mas como ele poderia fazer isso? Salomão precisava era da verdadeira força de um Deus Todo-Poderoso. É por isso que Efésios 6, de verso 10, diz: seja forte no Senhor, na força do seu poder. Mas vamos lá. O que significa ser homem nos dias de hoje? O que a Bíblia quer dizer sobre isso? E para muitos, a cultura do mundo diz que ser homem é ir para os prostíbulos, é ficar com todas as mulheres, mas não é isso. As nossas atitudes definem o nosso caráter. Esta palavra serve tanto para mulheres como para homens. Segundo a palavra de Deus, ser homem é ser verdadeiro, é não mentir e nem enganar as pessoas, é ser íntegro, primeiramente consigo mesmo, é não fugir das situações que se devem enfrentar na vida, é ter responsabilidade e ser consequente, não pulando do bar quando vem a tempestade, não, é buscar a força divina e dizer não ao pecado, é buscar ter o caráter de Cristo refletido nas nossas ações, e nas nossas palavras. É aprender, sim, a levar desaforo para casa e conceder perdão. Tem uma cultura que diz o seguinte: não leve desaforo para casa. Meus irmãos, tem dia que a gente engole um sapo, a gente engole um boi, é ou não é? É ou não é? No trabalho. Ou o seu trabalho é perfeito? Meu irmão, tem dia que parece que a gente engole um boi. É difícil. É alguém que se levanta contra você. É um assunto que vem numa reunião e deixa você tomado por uma ira. Ser homem é não usar da violência, manipulação ou palavras ásperas para impor a sua autoridade. A autoridade não se impõe, mas a conquista. Rui Barbosa dizia uma coisa interessante: chegará o dia que o homem terá vergonha de ser honesto. Acredito que estamos chegando nesses dias. Há décadas que se falava da expressão fio do bigode. Quem é dessa época? Levanta a mão. Quem é? Você tem mais de 50. Amém? Mas pela graça de Deus, também existiram homens e mulheres que mudaram a sua conduta e mudaram o mundo. Há muitos exemplos fidedignos de pessoas que não se curvaram a uma vida desonrosa. José do Egito. Ele prefere a prisão do que a liberdade ao pecado. Jeremias preferiu a prisão do que a popularidade. João Batista, o precursor de Jesus, preferiu perder a cabeça do que a desonra. Precisamos de pais que exaltem a liderança da sua casa e não se esquive do sacerdócio do lar. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. E eu falo assim, é verdade mesmo, e eu não falo isso por orgulho. Todos os dias nós fazemos culto no lar, todos os dias. É certo um dia que a gente vai para um hospital, como foi esses últimos dois dias, todos os dias, eu sento na mesa com a Camila, como é que faz? A gente conta uma história na Bíblia, isso dura em torno de 7 a 10 minutos no máximo. Nós contamos a historinha, a gente separa por regiões da Bíblia, a gente conta a história, depois a gente faz o catecismo, a gente pergunta quem é Deus, eles vão respondendo as perguntinhas, depois a gente conta uma história, e depois a gente conta o louvor, canta o louvor, a gente faz depois o momento de agradecer, você pode ir nas minhas mídias sociais, vou mostrar para vocês. E por que eu estou te falando isso? Porque o nosso papel nós temos que fazer. Tem coisas que Deus faz. Nós só falamos, eu já falei isso algumas vezes na igreja, nós só falamos a mente, mas quem fala ao coração dos nossos filhos é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, pais, mães, câmeras em mim aqui, imitar o pastor Josué. Câmeras em mim. Façam culto no lar, se possível, todos os dias. É 5 minutos. É uma história rápida de 2 minutos. Uma oração, faça isso, isso vai ser importante. Ô pastor, a gente não tem tempo, você tem tempo. Se você não pode fazer todo dia, faz uma vez na semana. Pastor, não tenho como, você tem sim, você precisa fazer. Porque se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer com você? Com seus filhos? O mundo vai tragar seus filhos. Tem um exemplo da pastora Naja, que ela escreveu, ela começou a ler uma Bíblia, e ela começou a fazer os comentários das Bíblias, dessa Bíblia que ela leu inteira, para as netinhas dela, para uma das netas. Quando ela crescer, ela vai ver os comentários, não é, pastora Nádia? Foram as duas. É o nosso papel, irmãos. É o nosso papel, é o nosso dever, é a nossa atribuição. Deus deu isso para a gente. Os filhos precisam de um pai ou de uma mãe que a vida seja avalista das suas palavras. Palavras sem vida são propaganda enganosa, é como trovões sem chuva. Filhos precisam de pais que inspiram como mestre, como líder. Tiver de falar uma coisa, de vez em quando, só uma coisa importante. Dá um beijinho na sua esposa, cara, na frente dos seus filhos. É legal. Se você fizer isso, isso vai dar segurança aos filhos de vocês. Meu pai é minha mãe, cara. Meu pai é minha mãe. Minha mãe é meu pai. Isso é importante. Isso traz segurança para os filhos de vocês. Mas se você, infelizmente, teve uma ruptura no casamento, você pode reconstruir sua história. Não tem problema não. Deus vai reconstruir sua história. E se você não viveu esse exemplo na sua casa, Deus está te dando uma oportunidade para você construir esse exemplo na sua família. É o que Deus quer fazer com a gente. Deus reme o tempo, gente. Deus pode remir o seu tempo, os seus sonhos, a sua história, a sua família. Eu nunca imaginei que Deus ia me dar uma esposa tão abençoada como eu tenho. Tem aqueles momentos também, tem aqueles momentos difíceis, né? Das varoas, quando passa por aquela fase, tem sim. Nem todo dia ela vai estar sorrindo, não. Mas a gente não pode esquecer que nós precisamos formar filhos, homens e mulheres, de fibra moral e fibra espiritual. Isso é importante demais. Meus irmãos, estamos em guerra. Há um inimigo que está à espreita da nossa família. Ele quer você, ele quer a sua família, ele quer os seus filhos, ele quer a sua igreja, ele quer o seu negócio, o seu trabalho. Estamos em guerra. Mas em terceiro e último lugar, a última lição: todo pai deve ensinar seu filho que o segredo do sucesso está na obediência. O verso 4, o texto é claro. O texto diz assim: e o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, e de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Uau! Você notou como Davi, ele empilha aqui um sinônimo após o outro? Ele fala preceitos, caminhos, estatutos, mandamentos, regras, testemunhos, a lei de Moisés, são 7 sinônimos. São 7. A questão é que um homem de verdade guarda a lei de Deus. Ele não escolhe apenas as coisas que são convenientes sobre ele mesmo. Ele diz: se eu gosto dos seus caminhos, mas eu tenho um problema com alguns dos seus mandamentos. Não. O cristão de verdade obedece a tudo. Tudo. Não podemos esquecer da história de Susana Wesley. Ela alfabetizou seu filho John Wesley na palavra. Precisamos formar filhos na palavra. Primeiro versículo que eu ensinei ele, eu vi a história do Luciano Subirá, eu ensinei meu filho: guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Pequenininho. Davi, todos os dias eles têm que repetir o versículo, todo dia. Todo dia tem que repetir: guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Todos os dias. Todos os dias. Porque a palavra é lâmpada para os nossos pés. A palavra, ela ilumina a nossa mente. A palavra, ela toca o nosso coração. A palavra, ela é como um trigo, ela é como um pão que nos alimenta. A palavra é como um fogo que purifica. A palavra, ela é como um martelo que despedaça uma rocha. E a palavra faz isso com a gente. É lendo a palavra, examinando a palavra, seus filhos lendo a palavra. Você ensinando a palavra. Eu vou contar outro exemplo para vocês. Eu fico muito preocupado às vezes de eu contar isso. Do que você pode pensar de mim? Eu não quero me mostrar como uma família perfeita. Estou longe disso, por favor. Eu tenho muito que aprender e muito que melhorar. Mas teve um dia que eu estava orando de joelhos em casa. Eu gosto de botar uma música de fundo. Eu botei uma musiquinha de fundo, estava orando. E aí estava orando de joelhos. Daqui a pouco a Maria, ela veio de joelhos assim, ficou alguns segundos do meu lado. Coisa mais linda, gente. E ela ficou ali comigo, ela não sabia o que ela estava fazendo, mas ela estava me imitando. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? É porque, às vezes, a gente fala algumas coisas para os nossos filhos, talvez ele não vai te obedecer na hora. Mas eles vão aprender com você através do poder da percepção. A percepção. A percepção é uma das formas onde os nossos filhos aprendem conosco. Às vezes ele copia você, o jeito que você anda. Às vezes ele copia o jeito que você fala. Aí ele copia o jeito que você obedece a palavra. Então, por exemplo, Davi, ele me vê quando eu pego o copo de café de manhã, eu pego o copinho de café, coloco uma musiquinha de fundo, leio a palavra, ele já está querendo pensar, ele já está começando a querer gostar de café. Olha isso, gente, 5 anos. E café amargo. Mas ele já está entendendo que esta é a minha vida. E ele, como é que ele começa a querer copiar isso, até nas coisas mais simples. O que eu quero ensinar para vocês, o que eu quero dizer para vocês, é que nós ensinamos os nossos filhos através do nosso exemplo. Meus irmãos, a responsabilidade é nossa. Tem pais conformados com o péssimo comportamento dos filhos. Eu lembro da minha mãe, gente. A minha mãe é assim, quando... Rapaz, sabe aquela italiana assim? Eu vi, gente, o que é um drone de verdade? Chinelo voando assim, sabe? Eu ia na casa de alguém assim, gente, às vezes eu pedia alguma coisa, rapaz, minha mãe já olhava assim, senta ali, rapaz, depois nós vamos conversar, irmão. Aquele negócio de depois nós vamos conversar, era horrível aquilo. Porque até chegar na sua casa, já fala, o que ela vai fazer comigo? Ela vai me bater. Sério? Eu ia na casa de alguém, um exemplo, chegava na casa de alguém, ela... Se você tocar alguma coisa, vamos conversar depois. E a chinela ia cantar. E a chinela cantava. Meus irmãos, brincadeiras à parte, o que nós aprendemos aqui é que o próprio rei Salomão foi encarregado de fazer como estava escrito na lei de Moisés. Davi o encarregou de estudar a palavra, de segui-la, para que ele e o reino se saíssem bem. O mesmo vale para nós, como indivíduo e como nação. Devemos governar o nosso eu por essa vontade divina, obedecer a Deus. Obediência. Obediência gera bênção. Obediência gera milagres. Obediência gera resultados maravilhosos em nossa vida. Às vezes Deus vai falar para você fazer uma coisa, e aí você olha aquilo, você fala assim, poxa, eu não quero fazer não. Mas você faz. E quando você faz, você vai colher coisas extraordinárias. Eu lembro daquele casamento em Caná da Galileia. Imagina Jesus ali, ele pede se eles não enchessem os talhos de água. Ia ter milagre, gente? Se eles não obedecessem, ia ter milagre? Não ia. Mas a obediência, ela gera bênção. Nós precisamos ensinar nossos filhos que eles precisam guardar a palavra, guardar a lei do Senhor. É a Bíblia, gente. A Bíblia é como um fogo que purifica nossos corações. A palavra norteia a gente. A palavra, ela toca os nossos corações, ela fere os nossos corações e nos leva para um lugar desejado em Deus. Então, pai, mãe, todos os dias, leia a Bíblia. Eu estou te fazendo um pedido, eu estou te implorando, eu fico de joelhos para você aqui. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ore com a sua família. Mude o jeito que você administra a sua casa a partir de hoje. Conversa com o seu filho, com a sua família. Mesmo que você nunca fez o culto no lar, chega um dia e fala assim, gente, celular, todo mundo aqui, agora é culto, eu vou falar a palavra de Deus aqui. Aí você começa a fazer o culto no lar. Aí você começa a adorar, todo mundo de cara feia, mulher assim, filho assim, todo mundo assim. Você não tinha feito isso ainda, você está mudando um jeito. Daqui a pouco, você vê o céu descer e a glória de Deus vai entrando na sua casa. Gente, as lutas fazem parte. Eu luto contra a saúde muitas vezes, você luta contra problemas conjugais, alguns aqui têm muitas lutas, alguns aqui passam muitos anseios. O que eu quero dizer é uma coisa para você, só uma: obedeça ao Senhor, obedeça a palavra de Deus e faz a sua família viver isso. Cadê os homens aqui? Levanta a mão, homens de Deus. Acorde às madrugadas e impõe as mãos sobre as mulheres de vocês. A saúde espiritual do lar de vocês depende de vocês. Se o lar não está bom, a culpa é do homem. Ah, pastor, como assim? Mas ela é difícil. Não, irmão, é sua. Deixa eu te falar, sabe por quê? Porque a nós foi dado a autoridade sacerdotal sobre a nossa família. Pega essa, hein? Mas as mulheres estão chegando de você já. Para as mulheres, vocês precisam ser a mulher de Provérbios 31. A que honra o marido. A Bíblia diz que o homem, ele é reconhecido na cidade pela mulher que ele tem. A mulher tem um poder de fazer o homem crescer ou de derrubar ele. Às vezes, o que você precisa, varão de Deus, você que está atrás de uma irmã, para de ficar achando que a irmã que você vai se casar é igual a Angelina Jolie. Você precisa de uma mulher de Deus, rapaz. Tem gente, tem uns caras que eu fico conhecendo na igreja, os caras falam assim: não, mas eu vou casar com a mulher Angelina Jolie, pastor. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: que você precisa de uma mulher de Deus. Você precisa de uma mulher, uma mulher de Deus que ama o Senhor mais do que você. E mulheres, quem quer casar, precisa entender uma coisa. Uma coisa você precisa entender: você precisa de um homem que ama mais a Deus do que você. Um homem que ama o Senhor. Um homem que chora no secreto. Um homem que busca a palavra de Deus. Um homem que confronta, que é inconformado com esse mundo. Ah, mas eu quero tanquinho na academia. Deixa eu te falar uma coisa: depois você põe na academia, minha filha. O mais importante é você fazer ele buscar Deus, ele ser um homem de Deus. Para de ficar procurando homem e mulher fora da igreja. O varão, eu conheci a Camila, sabe onde? Na célula, gente. Eu cheguei na célula, eu lembro que eu cheguei na rede, eu era da rede branca. Cheguei na rede branca na época, o pastor me indicou para uma célula. Cheguei na célula da irmã, conheci a Camila lá. Olhei para ela, bonitona, não dei muita moral não. Ela gostou de mim também, né, gente? Olhei ela, gostei dela, a gente se gostou. Casamos, vivemos santidade, Gente, teve um dia, só contar uma história para vocês. Que o pessoal falou um negócio assim para mim: ô Freitas, eu queria que chamar você para pregar no culto do Biuã. Lembro até isso, lembro até hoje. O pastor tinha me chamado para pregar no culto do Biuã. Ele falou assim: me dá uma foto sua para a gente anunciar. Deixa eu te falar uma coisa: eu não tinha uma foto minha sozinho. A minha foto era só com a célula, com a igreja, com o pessoal. Eu falei: cara, minha vida mudou. Eu não tenho uma foto sozinho. Todas as minhas fotos é eu abraçado com o povo da célula, ou abraçado com o povo da igreja, ou com a Camila, que é com todo mundo. Falei: meu Deus do céu, olha como é que está a minha vida. Aos pés do Salvador. Ou seja, se você quer construir um casamento lindo, se você quer construir um casamento sólido, firme, rochoso, tem que viver a igreja, tem que amar a igreja. Tem que amar a igreja. Deus chama a gente para uma igreja, porque logo logo seus filhos vão estar correndo na igreja, vão casar seus filhos, vão batizar seus filhos, vão fazer coisas maravilhosas, e quem vai liderar essa igreja vai ser os nossos filhos. Quem vai profetizar, daqui a pouco, já pensou você poder enviar seu filho como missionário, hein? Você sonha com isso ou não sonha? Gente, quem sonha com isso, gente? Já pensou você vir aqui nesse altar, os seus filhos, os seus netos aqui, o pastor falando: vai, Davi, para as nações, vai, Davi, para as nações, vai, Maria, vai para as nações, vai para o México, para a África. Eu falei: meus filhos eu entrego ao Senhor, é do Senhor, não são meus, é do meu Pai. Os seus filhos é do Pai. É isso que nós vamos viver, gente, é isso que nós vamos sonhar. Nós precisamos sonhar demais com isso. Eu tenho um sonho de um dia entregar o bastão para ele e falar: filho, eu honrei sua mãe, eu fui fiel à sua mãe, eu honrei ela, eu amei ela, eu dei minha vida por ela, eu dei minha vida por vocês, agora toca o bastão. Gente, nós precisamos sonhar com essas coisas, porque isso são os bens espirituais, é os nossos bens espirituais. Eu concluo a mensagem aqui. Você não foi criado para ser um derrotado. Lute pela sua família com todo vigor. Você foi chamado por Deus para ser um vencedor. Você é filho do rei. Não abra mão do seu casamento. Não abra mão dos seus filhos. Você não gerou seus filhos para o mundo construir. Não! Seus filhos e suas filhas são promessa de Deus. Precisamos, meus irmãos, precisamos aqui juntos conduzir nossa família ao altar da adoração. Chore pela sua família, lute pela sua família.